sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 23ª sessão ordinária no ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Décio Alves Vieira.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira.
Presente.
José Donizete da Silva.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Oshio Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno. Todos os vereadores presentes estão presentes.
Muito obrigado. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o nobre vereador José Donizete.
Eu, vosso Senhor, meu refúgio, não seja eu confundido para sempre. Livrai-me pela vossa justiça. Inclinai para mim os vossos ouvidos. Apressai-vos e salvai-me. Sede para mim uma rocha de refúgio, uma muralha fortificada que me salve. Vós sois a minha rocha e fortaleza. Por amor do vosso nome, guiai-me e conduze-me. Retirai-me da cilada que me amarram, porque sois o meu refúgio. Nas vossas mãos entrego o meu espírito. Vós me resgatai, Senhor, Deus da verdade. Detestai os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Exulto e rejubilo na vossa misericórdia. Vós olhaste para a minha aflição, conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste na mão do inimigo, antes puseste aos meus pés em caminho espaçoso.
Coloco em votação a ata da 22ª sessão ordinária do ano de 2012. Em votação pelo processo simbólico, o vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente pedindo ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura. Ofícios da Prefeitura 89 e 92 do ano de 2012. Projeto de Lei número 30 do ano de 2012. Convite do PROERD.
Prefeitura Municipal de Piedade, em 6 de agosto de 2012, excelentíssimo presidente, em atenção ao disposto no artigo 4º da Lei Municipal número 2622, de 23 de novembro de 1994, estamos encaminhando o relatório referente ao segundo trimestre de 2012, alusivo ao jornal Município de Piedade. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 10 de agosto de 2012. Requerimento 58/2012. Autoria, vereador Décio Alves Vieira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, temos a informar que as obras para manutenção das estradas dos bairros Caetezal de Cima e de Baixo, Ribeirão Grande, Cavalheiros, Sarapuí dos Soares e Godinhos, estão previstos para os meses de agosto e setembro, de acordo com a manifestação da Diretoria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 8 de agosto de 2012. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares o Projeto de Lei nº 30/2012, que tem por escopo autorizar a remissão de débitos ao contribuinte que menciona, conforme constatação de laudos do setor social desta administração, a requerente pertence a extrato social carente da população brasileira e passa por enorme dificuldade econômica e de saúde. Dessa forma, a cobrança de débitos de IPTU torna-se inviável, ainda representa um elemento de instabilidade na composição da economia doméstica. Além disso, importa destacar que a beneficiária enquadra-se na hipótese legal de remissão de débitos previsto no Código Tributário Municipal, em razão do risco social em que se encontra sua família. Neste sentido, em razão da evidente urgência que o caso reclama, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, Projeto de Lei 30/2012, autoriza a remissão de débitos ao contribuinte que menciona Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder a remissão dos débitos fiscais correspondente ao exercício 2002 a 2011, relativamente aos débitos de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano e do Imóvel Cadastrado, sob o número 11-00-2901-260-10000, localizado na Rua Abílio Pereira da Silva, número 165, em benefício da senhora Isabel Pereira Bonan. Artigo 2º. A remissão prevista no artigo anterior abrange a atualização monetária dos débitos nominalmente previstos nesta lei, na importância de R$ 9.715,37 até a efetivação do ato de remissão. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 8 de agosto de 2012. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Polícia Militar do Estado de São Paulo, convite. Proerd, é com grande satisfação que convido Vossa Senhoria e família para assistir à solenidade de formatura do Proerd, que será realizado nos dias, horários e local conforme tabela abaixo. Piedade, 1º de agosto de 2012, Osmar Seto, instrutor e mentor do Proerd.
Os ofícios e convites ficam à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Passamos à leitura do requerimento.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 62/2012, solicita informações ao chefe do Executivo. Senhor Presidente, considerando que a imprensa local tem divulgado fatos bastante graves relacionados com a participação da nossa cidade nos Jogos Regionais, disputados no mês de julho, na cidade de Avaré, considerando que uma das denúncias publicadas no jornal Folha de Piedade, edição de 10 de agosto de 2012, diz respeito ao uso abusivo de bebida alcoólica e atitudes de desrespeito a atletas, fatos ocorridos que provocaram a revolta com Alisson Duarte, atual responsável pelo Departamento Municipal de Esporte e representante da delegação piedadense nos Jogos, o que gerou até uma charge humorística naquele órgão de imprensa, considerando que, segundo se sabe, outras irregularidades ocorreram com a delegação piedadense nos referidos Jogos. Requeira a mesa, ouvido o plenário, atendidos demais formalidades regimentais, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando esclarecimentos sobre os fatos acima narrados e divulgados nos órgãos de imprensa local. Sala das sessões, Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2012, Adilson Castanho.
Requerimento número 62, o ano de 2012, em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos à leitura das indicações.
Câmara Municipal de Piedade, indicação 96/2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar um container para lixo na rua Eleodoro Pires de Camargo, no bairro do Paulo Mendes, em local próximo à congregação cristã no Brasil. Justificativa, trata-se de reivindicação antiga dos moradores que estão preocupados com a quantidade de lixo que estão sendo amontoados de maneira inadequada na frente das suas residências, aguardando o caminhão coletor. O problema é que os cães espalham o lixo, causando mau aspecto, exalando cheiro insuportável, além de atrair insetos e podendo, inclusive, causar problemas de saúde. Plenário, Roberto Rolim da Silva, 6 de julho de 2012, vereador Adilson Castanho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 97/2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer manutenção na rua que dá acesso ao antigo pátio de eventos, próximo ao Ceazinha. Justificativa, essa reivindicação visa atender os munícipes, tendo em vista que esse local tem um tráfego constante de caminhões, vans e motocicletas. Desta forma, pedimos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2012, vereador Adilson Castanho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 98/2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de fazer melhorias na área verde e na quadra poliesportiva no SECAP. Mais iluminação, poda de árvore, instalação de bancos e proteção com tela na quadra. Justificativa, trata-se de reivindicação dos moradores que alegam da importância da conservação do local, visto que está encontrando problemas com a manutenção e muitas pessoas frequentam o local diariamente, razão pela qual pedimos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2012, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 99/2012, senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, que seja encaminhado à empresa Electro, pedido de extensão de rede elétrica no início da rua 24, bairro do Siriaco de Cima, do número 44 ao 76. Justificativa. Atualmente, a distância entre o último ponto da rede elétrica e as casas é muito grande, trazendo grandes dificuldades aos moradores do local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2012, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Câmara Municipal de Piedade, indicação número 100. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, sejam verificados junto à Electro pedido para adequação do poste que está na altura do número 14, na rua Célia Torrecília, no bairro do Vila Xavier. Justificativa, o poste está em local onde compromete o fluxo de carros em residência. Há anos vem sendo motivo de transtorno. Pedimos encarecidamente que a Electro mude o poste do local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de fevereiro de 2012, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Câmara Municipal de Piedade, indicação número 101/2012. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja contatada junto à empresa Electro, no sentido de colocar um ponto de iluminação pública no final da rua, atrás da Igreja Católica, no bairro dos Garcias. Justificativa, essa reivindicação visa atender aos moradores do bairro que pedem há vários anos a instalação desse ponto, visto que vem dificultando, principalmente os frequentadores de igreja e comércio do local. Dessa forma, pedimos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2012, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Câmara Municipal de Piedade, indicação número 102, 2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, sejam verificadas a possibilidade de passar máquina e cascalhar as estradas do bairro Fazendinha, sentido Piratuba, em geral. Justificativa, as referidas estradas estão em péssimo estado de conservação, com muitos buracos e valetas enormes, prejudicando o trânsito de carros, motos, caminhões e vans escolares, que é diário e vem sendo dificultoso o acesso desse transporte. Dessa forma, solicitamos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2012, vereador Geraldo Amâncio Vieira. Câmara Municipal de Piedade, indicação 103, 2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais e reiterando a indicação anterior, que seja verificado o mais urgente possível a possibilidade de instalação de rede de tubo na rua Edgar Pisque, bairro do Vila Moraes. Justificativa, a rua não conta com sistema de tubulação para a captação de água da chuva, submetendo a população às péssimas condições de vida e saúde. Quando chove, a água escorre pela terra e criam-se crateras, além de formar alagamento nas partes mais baixas do relevo, trazendo resíduos, inclusive de esgoto, que acabam por ficar acumulado a céu aberto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de agosto de 2012, vereador Adilson Castanho. Câmara Municipal de Piedade, indicação número 104, 2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, sejam verificadas junto ao setor competente, no sentido de colocar um container de lixo na rua Benedito Rocha, bairro Boa Vista, próximo à chácara Paraíso. Justificativa, trata-se de reivindicação dos moradores do bairro, visto que o container que tem fica muito distante do referido local, razão pela qual pedimos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de março de 2012, vereador Adilson Castanho.
As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador, vereador Norte Yoshio Nakayama.
Ele dispensou.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimas secretárias, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Pedi a palavra hoje, só iniciando com a sessão passada, que o nobre colega Geraldo Amâncio falou sobre a reativação do albergue, né, Geraldo? E a resposta do Fundo Social para as indagações é de que não era responsabilidade dela. E eu repito, é responsabilidade, sim, do Fundo Social. Estou de plenamente de acordo com as palavras do nosso nobre colega Geraldo, porque o Fundo Social, inclusive a verba que nós destinamos para a reabertura do albergue, foi justamente verba para o Fundo Social. Então, só reafirmando o posicionamento do nobre colega, que ele realmente está certo nas suas reivindicações. Também a semana passada foi colocado, eu iria colocar a semana passada, mas como adiantado da hora, não foi possível. Mas é referente às casas da Vila Bom Pastor. Alguns questionamentos, um deles seria moradores diferentes da lista que foi apresentada para receber as 60 casas. Né? E outra coisa que eu achei estranho, que eu não concordo e nós temos que averiguar, é que quem está recebendo a casa está recebendo com uma dívida de água e luz atrasada, que não estão religando a luz e o hidrômetro, se não quitar a dívida anterior. Se a prefeitura está doando a casa para essas famílias carentes, não é justo que elas assumam dívidas anteriores. Pode ser até legal, mas moralmente não é. Entregar com uma mão e retirar com outra é um absurdo. Nós temos que pensar, rever esse posicionamento da prefeitura, ver o que aconteceu, o que realmente aconteceu, porque essa dívida existe, isso eu averiguei. Mas eu não sei o porquê dessa cobrança de quem está recebendo a casa. Porque ela teria que receber sem ônus nenhum. Se ela está ganhando, ela não tem que pagar dívida de proprietário anterior, ou que for que seja. Ela teria que receber quitado e de agora em diante fazer seus pagamentos do que ela realmente está usando. E alertando também que teve uma denúncia de irregularidade nas construções das casas, do procedimento que está ocorrendo, houve o acolhimento de denúncia de irregularidade pelo Ministério Público, dia 24 de julho de 2012, que a promotoria instaurou, né, processo de inquérito civil número 946/2012. Então, nossas denúncias, nobre presidente, não são em vão. Alguém está escutando. Não sei se tem procedência ou não, mas o Ministério Público vai averiguar. Uma outra coisa que eu gostaria também de me referir são os comentários que agora, em período eleitoral, estão se multiplicando. De que o Poder Executivo não faz porque o Legislativo não deixa. E eu refuto esse comentário, porque com o levantamento que nós fizemos na secretaria desta casa, dos aproximadamente 240 projetos enviados a esta casa de leis, nós rejeitamos 2 em plenário. De 240. Houve, sim, projetos retirados pelo Executivo, porque após discussões, reuniões, e que não foi possível adequar o projeto à legislação pertinente, eles foram retirados pelo Executivo, pelo chefe do Executivo. Isso é bem diferente. Agora, a acusação de que nós estamos dificultando o trabalho do nosso prefeito, estão aqui os vereadores da situação que não me deixam mentir. Em plenário, nós rejeitamos apenas 2 projetos de 240. Isso tem que se tornar público, porque os comentários na zona rural é de que nós não deixamos arrumar as estradas, nós estamos dificultando o atendimento, do pronto atendimento, da inauguração do pronto atendimento na Santa Casa. Nós somos os culpados de tudo que acontece nesse município. E não é verdade. Nós estamos trabalhando, sim, para a população de Piedade, não para o Executivo. Se ele manda uma coisa irregular, errada, nós temos que fazer os apontamentos. E muitos deles
foram corrigidos pelos executivos e foram aprovados aqui em plenário. Com a concordância dos diretores e dos advogados da prefeitura. Nunca rejeitamos um projeto sem conversar com eles antes. Um outro fato que eu vi publicado agora no Jornal do Município, uma cidade agrícola. Nós somos uma cidade agrícola. E agora exoneraram dois funcionários da Diretoria da Agricultura. A secretária, a Tati, que fazia suas funções ali, e um engenheiro agrônomo, o Alberto Shimoda. Numa crise que nós enfrentamos, nós precisamos alavancar a nossa economia. Ele desabastece a nossa diretoria da agricultura. Nossa principal fonte de renda aqui de Piedade, a agricultura, está sendo deixada de lado na reta final do mandato do nosso prefeito. E o que me surpreende, o mais me surpreende, é o motivo. Eles foram exonerados para reduzir a folha de pagamento. Essa é a justificativa. Reduzir a folha de pagamento. Um engenheiro agrônomo, que era responsável por catalogar todos os agricultores do município, que estava elaborando um projeto de dados desses agricultores, que estava ali para fazer o que a lei determina. Ele estava realmente exercendo suas funções. Imagina uma casa da agricultura sem secretária. Quantas secretárias, desculpe, não tenho nada contra elas, mas quantas secretárias nós temos na prefeitura? Cargos de confiança? Agora vão cortar despesas na agricultura. Aí nós que fazemos a oposição. Eu acho que foi a pedido do legislativo que ele mandou os dois embora. Só falta escutar isso. E por último, para não ser me alongar de muito, nós temos um ônibus apreendido desde o dia 28 de julho na cidade de Botucatu. Ele foi apreendido em Pardinho e conduzido até o pátio de Botucatu. Não conformado com essa apreensão, por falta de licenciamento, fiz um levantamento junto à Ciretran e descobri mais. Em 2010, esse mesmo veículo foi apreendido em Sorocaba, mais precisamente dia 31 de maio de 2010, esse veículo foi apreendido porque se encontrava em mau estado de conservação. Esse veículo foi liberado, feito um auto de depósito para o município, para que ele arrumasse o veículo e apresentasse novamente o veículo para uma vistoria. Não apresentaram, simplesmente ignoraram o poder público. E é isso o motivo do não licenciamento desse ano, porque existe uma pendência desde 2010. Para eles poderem licenciar o veículo agora, primeira coisa, ele vai ter que solucionar essa pendência. Mas eu pergunto, Só para concluir, nobre presidente, por que até agora não foi sanada essa irregularidade? Porque o ano passado eles já não conseguiram licenciar esse veículo por causa dessa pendência. Final de placa dele é final 8. E isso quer dizer que desde outubro, acho que é final 8 mesmo, desculpe. Desde outubro do ano passado, ele já sabia que se o veículo estava com problema. Mas não, vamos deixar assim mesmo. Vai, vamos ver até onde vai, até onde dá. Sorocaba é muito longe, né, para apresentar o veículo para a vistoria. É muito longe. É melhor, não, vamos deixar assim mesmo. Só pode ter acontecido isso, porque não tem cabimento, não tem justificativa para tal procedimento. Eles sabiam que tinha que apresentar o veículo e não apresentaram. Fiquei sabendo que eles arrumaram, porque naquela época eles estavam com todos os pneus estavam carecas. Logo depois, eles já trocaram. Só precisava se dirigir até a vistoria de Sorocaba e fazer a liberação. Mas não. Não fizeram. E agora nós estamos com o veículo retido em Botucatu, pagando uma diária, que hoje já ultrapassou os R$ 2.000, e nem sei quando eles vão solucionar esse problema, porque agora o veículo está retido, né? É complicado. E nós somos novamente os culpados. Obrigado, senhor presidente.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, secretários, secretária desta casa, imprensa, população presente. É lamentável vir a essa tribuna mais uma vez falar a respeito da construção das casinhas, como é chamado, ali na Vila Bom Pastor. É lamentável. Quero deixar bem claro aqui que, logicamente, vivemos um período eleitoral, mas não estou fazendo uso dessa tribuna nem para aumentar, nem para diminuir a popularidade do prefeito no que diz respeito às eleições. Não é nada disso, mas o trabalho desta casa tem que continuar. E o meu trabalho, desde o início, foi fiscalizar, fazer requerimentos, correr atrás e trazer aos olhos de todos aquilo que era errado e aquilo que eu pude ver, porque tem muita coisa que eu não consegui. Mas, na medida do possível, tudo que eu achei de irregularidade, eu denunciei nessa tribuna e não vou deixar de fazer, porque se trata de um período eleitoral. Nós estamos exercentes de mandato, esta casa e o atual prefeito, então nós temos que dar continuidade ao nosso trabalho. As casas é do conhecimento de todos. E se não bastasse, começou a construção ali no bairro Paulas e Mendes. Nem bem se iniciou, já deu problema novamente. Falta de documentações é alegação. Gente, que tristeza para essas pessoas que necessitam dessas moradias. Continuo dizendo, essa casa não deixou de fiscalizar, tem uma comissão formada, tem as denúncias feitas, isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para a população, porque nós não podemos ficar à mercê de uma má vontade ou que seja de uma má gestão, né? Onde se dá a impressão que vamos iniciar por iniciar, se vai acabar nós não sabemos. É essa a impressão que fica para nós. Porque não existe começo, meio e fim. Ou seja, muito pouco das obras foram inauguradas por completo. Estive no bairro dos Leites, a chamado de moradores, e ficou lá também 3 tubulações que teriam que ser ligadas na dutora central, ou seja, para escoamento das águas fluviais. Também ficou lá enterradas, não foram feitas as caixas, as bocas de lobo, como é chamada, ou seja, obra inacabada. A Marginal dos Cutianos, não precisa falar, o muro ali no CDH, na Vila Quintino, e inúmeras, como já denunciei nessa tribuna, e até o momento a gente se percebe que inicia-se outras obras, mas nada de finalizar aquelas que estavam começadas e que apresentam problema. Também fiz um requerimento bastante resumido, somente para iniciar as investigações no que diz respeito aos jogos regionais, gente. É lamentável que o nosso município fique conhecido nas páginas de jornais por charges, onde trata-se do futuro do nosso país, das crianças, né? As denúncias, por muitas das vezes, não agradam os que recebem a denúncia. Mas a denúncia é importantíssima para nós, porque tenho certeza que a imprensa local é muito responsável naquilo que faz. E vem denunciando, e se existe denúncia é porque algo aconteceu. Então nós temos obrigações de investigar. Também tem a questão ali do campo, no bairro dos Moreiras. Não que eu seja contra a construção de estádio, não é nada disso. Pelo contrário, eu sou favorável. Mas favorável ao quê? A que o município desaproprie uma área, ou seja, compre aquela área. Compre, adquira para ela e lá ela faça melhorias. Não fazer como foi feito no bairro do Piratuba, como já denunciei nesta casa. Devolveram uma área que o município comprou para a construção de um campo de futebol, com valor aproximado de R$15 mil, e gastaram, né, numa outra área, em comodato, somente para terraplanagem, mais de 200 horas, posso garantir. Então é só fazer o custo-benefício. Uma hora de máquina equivale a mais ou menos R$100. Entre máquina e caminhão se gastaram aproximadamente R$20 mil, enquanto que o município teria comprado uma área por pouco mais de 15, e nessa área já era um campo de futebol e nada iria gastar, ou seja, não precisaria de terraplanagem. Uma área muito maior, próximo de 15 mil metros, onde daria para construir uma sede de associação de bairros, ou seja, seria um patrimônio para o nosso município. E não investir um dinheiro público em coisas que não é nossa, que não é do povo piedadense, que não é do município, gente. E isso está acontecendo ali nos Moreiras. Diante das informações que nós temos, é um período de 5 anos do comodato. E o município, se não bastasse, está lá fazendo investimentos e, pelo que se parece, com certas irregularidades. E uma delas é a questão da agressão ao meio ambiente. Então, convido, peço a todos os vereadores que se interessarem para a gente fazer ali verdadeiramente uma visita ao local, conversar com os moradores daquela região, que a gente não conhece tudo, mas tem as pessoas que ali residem e sabem verdadeiramente qual era a realidade daquela área e quais são as irregularidades cometidas no que diz respeito ao meio ambiente. É triste que tantas coisas, né, venham acontecendo, pode parecer que é uma perseguição a respeito do diretor de esportes, não é nada disso, gente. É que calhou de tudo ser na mesma hora. E é isso que aconteceu. Também fiquei bastante feliz, foi divulgado no jornal local também, a questão da verba de despoluição do rio Pirapora. R$1 milhão para despoluição do rio, isso é bastante importante, é o coração do nosso município, foi onde tudo começou, às margens do rio Pirapora surgiu a nossa querida Piedade. E hoje o governo do estado, parceria com a Sabesp, o município, vai executar uma obra de despoluição do rio. Por que que eu falo isso? Porque fiz um simples projeto de lei, que é a Semana de Limpeza do Rio Pirapora, Como já disse, vou repetir. Iniciamos com 5 pessoas, depois tivemos 20, e a última nós tivemos 200 pessoas, quase 30 toneladas de lixo foram retiradas às margens do rio. E, infelizmente, até esse ano, a prefeitura marcou uma data, desmarcou a data e não mais falou a respeito da limpeza. Está certo que existe aí essa verba, esse grande montante, mas nós não deixamos, nós não podemos esquecer que temos um projeto que é nosso, que é de Piedade, que isso, acima de tudo, leva à conscientização da população, a questão da limpeza do Rio Pirapora. Mas, enfim, fico muito feliz, torço que essa obra tenha começo, meio e fim, e não seja como nós temos visto. Somente iniciam, raramente se termina, e se termina, ficam coisas para trás. Isso é lamentável, gente. Não estou, volto a falar, não estou fazendo isso para diminuir ou aumentar a aceitação do prefeito no que diz respeito à eleição. Nós, candidatos, não é num período de 90 dias que nós vamos convencer a população, gente. É a transparência dos 3 anos e meio, pouco mais, que estamos nessa casa. É o nosso trabalho, ou seja, em 90 dias, pode ser que um ou outro venha prometendo, né, garantindo que vai fazer o mundo e o fundo, mas se ele assim faz é porque não conhece a realidade do município. Então, dos 10 vereadores, 9 são candidatos à reeleição e podem ter certeza que o reflexo nas urnas é o efeito do trabalho que tivemos nessa casa. Por mais que tenha um ou outro costume de querer colocar essa casa como a barreira para o prefeito fazer sua administração, isso é mentira, gente. Está aqui o relatório apresentado pelo nobre vereador Norton. Em 240 projetos, somente rejeitamos 2. Posso garantir a todos vocês que entre emendas, entre pareceres de comissão, apontamentos dessa casa, mais de 30 projetos nós consertamos para o bem do município, voltou para essa casa e nós aprovamos, gente. É uma covardia muito grande, não estou generalizando, mas é prática de alguns militantes, só para concluir, é prática de alguns militantes, conheço bem isso, estou na vida pública há 12 anos, é a 5ª campanha que participo. Mas nós vivemos num município onde a população é esclarecida. Nós chegamos nos bairros mais distantes do centro da cidade e todos sabem o que se passa dentro desta casa, o que acontece na prefeitura, ou seja, o que acontece dentro do município. Isso daí nós temos que dar o parabéns para os órgãos de imprensa, que tem feito um serviço para nós, políticos, e muito mais para a população, levado o que acontece dentro dessa casa, o que acontece dentro da prefeitura. E só assim o povo terá uma reflexão no dia de votar. Só assim. Então não sou eu que com a minha fala, com os meus apontamentos, não faço isso em momento nenhum para derrubar o prefeito. Não é nada disso. Não tenho interesse nenhum, nem me preocupo com a campanha dele. Estou preocupado, sim, com a minha e com o futuro de Piedade. Muito obrigado. Não havendo mais vereador inscrito, consulto os nobres colegas se podemos suprimir o intervalo regimental. Uma vez aceita, damos continuidade, passamos a pauta da ordem do dia. Projeto de lei 39 do ano de 2010, de autoria do Executivo, transforma a área rural no bairro de Urupará, em área de expansão urbana. Vamos fazer a leitura do parecer do CEPAM e da Comissão de Justiça e Redação.
Fundação Prefeito Faria Lima, CEPAM. Parecer CEPAM, número 29. Interessada a Câmara Municipal de Piedade. Município, loteamento, área de expansão urbana. Se o planejamento urbano municipal demonstrar a viabilidade de criação de área de expansão para permitir a implantação de loteamento de fins urbanos, deve ser feito por meio de lei. Todavia, o projeto de loteamento deverá atender aos parâmetros urbanísticos inscritos na Lei de Parcelamento Local. Município, alteração de uso onerosa. A alteração de uso de forma onerosa e nos termos do previsto no artigo 29 da Lei Federal 10.257/01, Estatuto da Cidade, somente pode ser utilizada se prevista no plano diretor, o que não ocorre na espécie. Consulta. A Câmara Municipal de Piedade, na pessoa de seu presidente, vereador Adilson Castanho, solicita a elaboração de parecer sobre a situação de uma gleba de terras na qual se pretende implantar loteamento. Esclarece, entretanto, que a referida gleba se encontra em área rural do território do município, razão pela qual o Executivo enviou o projeto de lei 3910, a fim de ampliar a área urbana, incorporando em seu perímetro a gleba a ser loteada. Informa outro sim que parte da mencionada gleba se localiza em território do município vizinho, conforme certidão do IGC, mas em conflito com a informação do registro de imóveis, que afirma encontrar-se a gleba inteiramente no território do município de Piedade. Em vista disso, pergunta: A. É possível, em tese, proceder à regularização de loteamento ou desmembramento quando este se localizarem em área limítrofe do município ou mesmo ultrapassarem tal ponto? No caso positivo, como deve proceder o município? B. É legítimo estabelecer contrapartida financeira do empreendedor em razão da alteração da mudança de zoneamento com fulcro nas disposições do artigo 29 da Lei 10.257/01, que institui o Estatuto da Cidade? C. No caso de transformação de área rural em área de expansão urbana, é exigível a audiência prévia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária? Parecer. Deprimo, desejamos consignar que o projeto de lei submetido à nossa análise é datado de 6 de agosto de 2010. Por essa razão, causa estranheza o fato de estar o mesmo ainda em tramitação nesta Casa de Leis. De toda forma, vamos considerá-lo mesmo assim. A implantação de loteamentos urbanos é atividade que pode ser realizada apenas nas áreas urbanas do território municipal. Isto porque tal urbanização consistente na divisão de glebas em lotes se destina a finalidades urbanas e não rurais. Esse é o teor da norma inscrita no artigo 3 da Lei Federal 676679, que disciplina o parcelamento do solo urbano para fins urbanos. Artigo 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas por lei municipal. Sobre as normas legais que disciplinam o parcelamento do solo, é bom que se adiante que estão elas dispostas em lei federal em razão da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e penal, artigo 22.1 da Constituição Federal, vez que a Lei 6.766/79 contém dispositivos dessa natureza, ao tratar de contratos e de tipos penais incitos a atividades de parcelar. ao município foi deferida pela Constituição Federal a competência para legislar sobre certas matérias de maneira ampla no uso de suas competências para assunto de interesse local. Artigo 31 da Constituição Federal, mas também de forma suplementar à legislação federal e estadual, quando couber, artigo 32 da Constituição Federal. No que tange à ordenação do território, a Constituição Federal determinou competência aos municípios para sua promoção, significando que nessa seara o município pode legislar apenas no que couber, inclusive sobre parcelamento e ocupação do solo urbano, artigo 37 da Constituição Federal. Posto isso, é fácil verificar que a lei municipal sobre parcelamento do solo deve prever apenas normas de adequação, pois as normas gerais se encontram positivadas na Lei Federal 676-79. Assim, é que os loteamentos somente podem ser implantados em áreas urbanas, sendo defesa sua implantação na zona rural. A definição da área urbana e mesmo das áreas de expansão urbana é matéria de lei municipal, sendo a área rural do município aquela não descrita nesses perímetros. Interessante notar, portanto, que a área rural é definida por exclusão. Isto é, as áreas não definidas como urbanas ou de expansão urbanas devem ser consideradas rurais. A decisão, entretanto, sobre tal definição cabe apenas ao município, segundo necessidades detectadas por seu planejamento urbano, não devendo ser pautada por exclusivos interesses particulares. Desse modo, a tão só intenção do particular em implantar um loteamento em gleba, situada em zona rural, não deve ser motivo único para que o município modifique o perímetro urbano ou institua a área de expansão urbana. Em vista disso, o projeto de lei, que transforma a área de expansão urbana, certo perímetro da zona rural, para como expressamente revela o inciso 1º do artigo 1º, exclusivamente permitir a implantação de loteamento, constitui ao legislativo divorciado da impessoalidade que, na qualidade de princípio constitucional, subordina à administração pública. O problema é mais grave quando se verifica que a Lei Municipal 394408, que disciplina o parcelamento do solo, prevê expressamente a criação de área de expansão urbana que envolva a gleba indivisiva, a fim de permitir sua divisão em lotes urbanos. Veja-se a redação do artigo 5º, inciso 2º e 3º da lei. Artigo 5º. A elaboração do plano de loteamento será procedida pela fixação de diretrizes por parte da Prefeitura, a pedido do interessado, em requerimento assinado pelo proprietário do terreno, com os seguintes documentos. Inciso 2º. Quando se tratar de imóveis situados em área rural, antes da expedição das diretrizes e após a análise da viabilidade técnica de implantação do parcelamento, a Prefeitura deverá enviar o projeto de lei à Câmara Municipal para transformação do imóvel em área de expansão urbana, nos termos estabelecidos pela Lei de Zoneamento. Inciso 3º. Somente após a promulgação da lei, transformando a área em área de expansão urbana, é que será permitida a expedição das diretrizes pela Prefeitura. O artigo 5º da Lei 3944 de 2008 trata das diretrizes que deverão ser fixadas pela Prefeitura para a elaboração, pelo interessado, do projeto de loteamento que deverá ser levado à aprovação dos órgãos municipais. Ora, o fato de a gleba estar localizada em área rural deveria demonstrar, de imediato, que a mesma não se presta à urbanização. Sua inserção em área urbana, por meio de alteração da lei municipal que fixa o perímetro urbano, e mesmo a criação de zona de expansão urbana, não guarda relação com diretrizes municipais para o parcelamento do solo, vez que tais diretrizes sempre se referem às áreas urbanas, onde o parcelamento é admitido. Além disso, o Plano Diretor do Município, Lei 3740, 2006, em seu artigo 27.2, define que a macro zona rural corresponde a 79,5% do território municipal. Como manter tal dimensão se a transformação da zona rural pode ser feita por meio de leis esparsas voltadas à implantação de loteamento? A redução da dimensão da zona rural, 79,5% do território, somente pode ser realizada mediante a alteração prevista na lei do plano diretor. Veja-se a redação do artigo 27.2 do plano diretor. Artigo 27. O território do município fica dividido em duas macrozonas complementares, a urbana e a rural, e a zona de preservação permanente, delimitadas no desenho 7 integrante desta lei. 1. A macrozona urbana corresponde à porção urbanizada do município, equivalente a 5,5% do município. 2. A macrozona rural corresponde à porção rural do município, equivalente a 79,5% do município. 3. A zona de preservação permanente corresponde às cabeceiras e várzeas dos córregos, ribeirões e rios municipais, equivalente de maneira esparsa a 15% do município. A conclusão possível desta análise é a de que, havendo tal disposição do plano diretor, a alteração da dimensão da zona rural para a sua transformação em zona urbana ou de expansão requer modificação precedente do próprio plano diretor sob pena de ilegalidade. O projeto de lei ainda comete outros equívocos que procuraremos demonstrar em seguida. O inciso 2º do artigo 1º do projeto de lei remete para as normas de zoneamento fixadas no artigo 15 da Lei 3935/2008, cuja redação é a seguinte. Artigo 15. Na macrozona rural, constituída como zona de uso disciplinado, ZUD, zona de ocupação controlada, ZOC, e zona rural, ZOR, caracterizada nos termos da Lei 3740, de 9 de outubro de 2006, que aprovou o plano diretor do município, áreas poderão ser transformadas em urbanas por meio de legislação municipal específica, onde as normas de parcelamento, uso e ocupação dos solos deverão: 1. Limitar a variedade de usos permitidos nos terrenos, bem como a intensidade e a extensão da respectiva ocupação, de forma a minimizar os riscos de poluição dos cursos d'água em cujas bacias estão inseridas. 2. Estimular a formação e manutenção de amplas áreas ajardinadas e arborização intensas, garantindo altas taxas de permeabilidade dos terrenos. 3. Exigir que os loteamentos residenciais e demais empreendimentos tenham sistema próprio de coleta e tratamento de esgoto e independente do sistema público. Inciso 1º. Após a solicitação do proprietário do imóvel, caberá à Prefeitura de Piedade, por intermédio de seu órgão de planejamento, estudar a viabilidade dessas novas áreas de expansão urbana que, com a obtenção de parecer favorável do Conselho Municipal de Política Urbana, CMPU, enviará projeto de lei à Câmara Municipal para autorização legislativa. Inciso 2. Essas novas áreas de expansão urbana serão denominadas para fins de uso e ocupação de solo como zonas de chácaras, ZCH. Inciso 3º. Nas ZCH, somente poderão ser implantados loteamentos residenciais de baixa densidade com lotes de áreas mínimas de 1.000 metros quadrados. Os parâmetros de uso e ocupação do solo urbano somente são aplicáveis nas áreas urbanas e não nas rurais. Se eventualmente decidir-se o planejamento municipal pela transformação de áreas rurais em urbanas, ocorrerá a incidência de normas de uso e de ocupação. Antes disso, não haverá submissão. Ocorre que a lei de zoneamento do município parece desejar antecipar-se ao fato, isto é, estabelece certos parâmetros para o caso de uso urbano das áreas rurais e o faz de modo a nada estabelecer de concreto, pois o incisos 1 e 3 do artigo 15 fazem apenas indicações. O único índice urbanístico fixado na lei de zoneamento é o inscrito no inciso 3º, referente à metragem mínima de lotes, que será de 1.000 metros quadrados na denominada ZCH. Assim, é dizer que o projeto de lei que remete para a lei de zoneamento os requisitos para a realização de parcelamento do solo em áreas rural, em área rural, nada especifica. Em conclusão, é impossível retirar da lei local os parâmetros legais que devem ser atendidos para a realização de parcelamento do solo nessas áreas. O inciso 3º do artigo 1º do projeto de lei delimita a área rural em questão como possível de alteração de uso onerosa, mediante contrapartida do interessado. É preciso esclarecer que a outorga onerosa do direito de construir é instrumento jurídico previsto no Estado, na cidade, para que a edificação, além dos limites básicos autorizados na lei local, seja permitido desde que o interessado realize contrapartida ao município. A operacionalização desse instrumento, no entanto, depende de sua previsão no plano diretor e também da fixação de áreas urbanas onde poderá ser admitido o instrumento. O plano diretor de Piedade não especifica a área de incidência do instrumento da outorga onerosa, limitando-se apenas a fazer previsão genérica do mesmo e de fixar a equação a ser utilizada para o cálculo de contrapartida financeira. O Estatuto da Cidade, em seu artigo 30, prevê que o mesmo instrumento poderá ser utilizado para alteração de uso. Todavia, o Plano Diretor de Piedade, em seus artigos 39 a 43, não faz qualquer menção sobre tal possibilidade, resultando que o plano não prevê a utilização de outorga onerosa para o caso de alteração de uso. Sendo assim, a previsão inscrita no inciso 3º do artigo 1º do projeto de lei, sob análise, não encontra suporte legal no plano diretor, que, por consequência, inviabiliza sua adoção. No mérito, é preciso dizer que a tão só previsão de alteração de uso onerosa em área do território municipal, para a qual o plano diretor fixou diretrizes bastante restritivas de adensamento, artigo 30, artigo 15 da Lei de Zoneamento e Ocupação de Solo, configura uma vez contradição em termos ao admitir usos e de ocupação de outras naturezas. A norma do artigo 2º do projeto de lei também conflita com o plano diretor, pois a contrapartida exigida de depósito em favor do município na quantia de R$ 60 mil pela alteração de uso não encontra respaldo naquelas normas. O instrumento jurídico não está previsto no plano. Ainda a contrapartida, caso fosse possível, não deve ser estipulada caso a caso, isto é, decorrente de lei específica, como é o caso do projeto de lei em análise. Tal contrapartida deve ser fixada em lei por meio de uma adequação, a exemplo da prevista no artigo 41 do plano diretor para a outorga onerosa do plano direito de construir. O artigo 3º do projeto contém verdadeiras impropriedades. O Estatuto de Impacto de Vizinhança, EIV, é instrumento previsto no Estatuto da Cidade com o objetivo de oferecer soluções mitigadoras de impactos ambientais e urbanos decorrentes da implantação de determinados empreendimentos ou atividades na área urbana. Para a viabilização desse mecanismo, é necessário previsão em lei de quais empreendimentos e atividades ficarão deles dependentes para a obtenção de licenças urbanísticas, artigo 36 do Estatuto da Cidade. Note-se de ademais que o IEV, aliás, que o EIV não se presta a apresentar soluções para abastecimento de água e nem esgotamento sanitário para o parcelamento do solo, vez que tais medidas deverão estar previstas no projeto a ser aprovado como integrante da infraestrutura básica exigida. O artigo 4º do projeto mistura de tudo um pouco. Em primeiro, o loteamento é sempre uma urbanização aberta, não se admitindo sua caracterização como condomínio. Fosse, a Lei Federal 676-679 não faz qualquer menção a loteamentos fechados, resultando que tal configuração é ilegal. Em segundo, mesmo após a efetiva implantação do loteamento, seu fechamento não pode ser autorizado pela Prefeitura Municipal sob a forma de permissão de uso das áreas públicas, em razão da vedação inscrita na Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 108.7, que proíbe a modificação da destinação original das áreas institucionais. Em terceiro, não há compensações a serem exigidas, pois as áreas públicas em loteamento servem a essas urbanizações, e somente a essas, não guardando qualquer relação com o EIV. Os artigos 5º e 6º são, por consequências, inaplicáveis. O teor do artigo 7º do projeto da lei ilustra bastante as críticas que fizemos. A zona de chácara urbana, ZCU, tal como prevista no plano diretor, não corresponde a uma gleba indivisiva específica. A zona corresponde a uma porção do território municipal, cujo uso e ocupação encontram parâmetros na lei de zoneamento. Em vista disso, uma zona deve conter várias propriedades. Além disso, a lei de zoneamento de Piedade não contempla, salvo a metragem mínima de lote, qualquer parâmetro urbanístico para a ZCU. Feita tal consideração ao projeto de lei apresentado, resta abordar as dúvidas trazidas na consulta. 1. A regularização fundiária de loteamentos implantados de forma irregular ou mesmo clandestina é medida a ser exigida do loteador e envolverá todos os alqueirantes de lotes, adquirentes de lotes. As providências necessárias para tanto se encontram dispostas no artigo 40 da Lei Federal 676-79. No entanto, por se encontrar o loteamento localizado em mais de uma circunscrição imobiliária, isto é, parte no município de Piedade e parte no município vizinho, a regularização total do empreendimento somente ocorrerá se ambas as municipalidades tomarem as medidas necessárias dentro do território de cada uma delas. Na espécie, parece haver dúvidas quanto a essa localização, pois há controvérsia de informação. No entanto, se a gleba que foi parcelada possuir matrícula única no Registro de Imóveis de Piedade, este poderá realizar a regularização com base nesse fato, podendo, no futuro, algumas matrículas de lote serem de responsabilidade do Registro de Imóveis pertencente à circunscrição vizinha. Tratando-se de registro de loteamento regularmente aprovado, cuja área total se encontre em mais de uma circunscrição imobiliária, o artigo 21 da Lei Federal 676-79 assim determina, artigo 21, quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será requerido primeiramente perante aquela em que estiver localizada a maior parte da área loteada. Procedido o registro nessa circunscrição, o interessado requererá sucessivamente o registro do loteamento em cada uma das demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado na anterior, até que o loteamento seja registrado em todas. Denegado o registro em qualquer da circunscrição, essa decisão será comunicada pelo oficial de registro de imóveis às demais para efeito de cancelamento dos registros feitos, salvo se ocorrer a hipótese prevista no inciso 4º deste artigo. Inciso 2º, é defeso ao interessado proceder simultaneamente perante diferente circunscrição pedido de registro do mesmo loteamento, sendo nulo os atos praticados com infração a esta norma. Inciso 3º, enquanto não procedido todos os registros de que trata este artigo, considerar-se-á o loteamento como não registrado para efeito desta lei. Inciso 4º. O indeferimento do registro do loteamento em uma circunscrição não determinará o cancelamento do registro procedido em outra, se o motivo do indeferimento naquela não se estenderá à área situada sob a competência desta e deste, que o interessado e desde que o interessado requeira a manutenção do registro obtido, submetido o remanescente do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso. É preciso deixar claro que, na espécie examinada, que o Projeto de Lei 3010 não trata de regularização do loteamento em questão. A propositura tem em vista a transformação da área antes rural para de expansão urbana, a fim de possibilitar a implantação de projeto de parcelamento do solo para fins urbanos, ainda que tal medida se apresente com inúmeras falhas, conforme demonstramos, se tratar de loteamento implantado sem que tal transformação tenha ocorrido, sua regularização requererá outras medidas legais específicas, que não apenas a modificação da qualidade da área rural para a expansão urbana. 2. O que se pretende obter por meio do projeto de lei 3010 é a possibilidade legal de ser realizado um loteamento que, atualmente, se encontra em área rural. Não se trata de alteração do zoneamento urbano, mas da criação de área urbana, aliás, da criação de área de expansão urbana. O instrumento jurídico urbanístico de alteração de uso previsto no artigo 29 da Lei 10.257.1, Estatuto da Cidade, refere-se à possibilidade legal de ser admitido para os proprietários de imóveis localizados na área de incidência do instrumento da outorga onerosa, do direito de construir que eles possam, mediante contrapartida, modificar o uso previsto na lei de zoneamento apenas para seus imóveis. Não guarda qualquer relação com criação de área de expansão urbana. Como vimos, no entanto, a alteração de uso onerosa, no caso do município de Piedade, não poderá ser celebrada, pois o plano diretor não previu tal instrumento. A contrapartida, na forma como pretendida pelo projeto de lei, não encontra fundamento legal no Estatuto da Cidade e nem em qualquer outra lei federal e estadual de natureza urbanística. 3. A criação de áreas de expansão urbana, bem como a modificação do perímetro urbano, é de atribuição exclusiva do município, sendo, portanto, independente de anuência de outro ente federado. O artigo 53 da Lei Federal 6.766/79, todavia, prevê a audiência do INCRA, procedentemente a qualquer alteração do uso do solo rural, como segue, artigo 53, todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, do órgão metropolitano, se houver, onde se localiza o município e da aprovação da Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente. Salienta-se que a prévia audiência do INCRA não deve ser confundida com anuência. O interessado deverá, portanto, informar ao órgão federal da alteração de uso do solo rural. É o parecer São Paulo, 14 de junho de 2012, Mariana Moreira, advogada, e de acordo, encaminhe-se José Carlos Macruz, coordenador de assistência jurídica. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei 39/2010, assunto, transforma a área rural do bairro do Jurupará em área de expansão urbana. Autor do projeto, prefeito do município de Piedade. Voto do relator. Esta comissão manifestou-se preliminarmente pelo envio de informações pela Prefeitura Municipal, além de recomendar consulta à Fundação Prefeito Faria Lima para possibilitar melhor análise do projeto de lei e consequente posicionamento da Câmara sobre o assunto. Foram juntados cópia de matrícula do imóvel no cartório imobiliário da comarca, folhas 58-59, memorial descritivo, folha 61-62, projeto de urbanismo para regularização do loteamento, folha 63, boletim de ocorrência lavrado no primeiro distrito policial de Votorantim, folha 69, cópias das escrituras de compra e venda do imóvel, folha 70-73, certidão expedida pelo Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, folha 82-85, e foi encaminhado o parecer da Procuradoria Jurídica do Município, folha 100-101, assim como a manifestação da Fundação Prefeito Faria Lima, CEPAM, sobre o assunto, folhas 106-120. O parecer do CEPAM, elaborado pela doutora Mariana Moreira, aborda com propriedade a matéria, demonstrando com clareza a inviabilidade do projeto de lei em tela. Com efeito, referido parecer se dirige basicamente no sentido de apontar que a proposição tem como objetivo principal atender interesse particular, ferindo o princípio constitucional da impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Diz o parecer, a definição da área urbana e mesmo das áreas de expansão urbana é matéria de lei municipal, sendo a área rural do município aquela que não descrita nesse perímetro. Interessante notar, portanto, que a área rural é definida por exclusão, isto é, as áreas não definidas como urbanas ou de expansão urbana devem ser consideradas rurais. A decisão, entretanto, sobre tal definição cabe apenas ao município, segundo as necessidades detectadas por seu planejamento urbano, não devendo ser pautada por exclusivos interesses particulares. Desse modo, a tão só intenção do particular em implantar um loteamento em gleba situado em zona rural não deve ser motivo para que o município modifique o perímetro urbano ou institua a área de expansão urbana. Em vista disso, o projeto de lei que transforma em área de expansão urbana certo perímetro da área rural para, como expressamente revela o inciso 1º do artigo 1º, exclusivamente permitir a implantação do loteamento, constitui ao legislativo divorciado da impessoalidade que, na qualidade de princípio constitucional, subordina a administração pública. Enfatiza ainda a ilustre subscritora do parecer que a proposta do Executivo tem o condão de alterar a dimensão da macrozona rural, prevista em 79,5% do território do município, sem que se proceda previamente à alteração da lei, a alteração do artigo 27 da Lei Municipal número 3.740, de 9 de outubro de 2006, que institui o plano diretor do município. Uma questão que foi aventada é aquela referente à localização do imóvel objeto do loteamento, pois ainda que registrado no município de Piedade, matrícula juntada às folhas 58 dos autos, pertence à jurisdição territorial de Votorantim e de Piedade, certidão do Instituto Geográfico e Cartográfico, folhas 82. Segundo o entendimento da ilustre subscritora do parecer do CEPAM, se a gleba que foi parcelada possuir matrícula única de registro de imóveis de Piedade, a regularização poderá ser efetuada pelo cartório local, tendo em vista a regra estipulada no artigo 21 da Lei Federal 676-79, podendo no futuro algumas matrículas de lotes serem de responsabilidade do registro de imóvel pertencente à circunscrição vizinha. Adverte, no entanto, que o projeto de lei em tela não se trata de regularização de loteamento, mas sim da transformação da área antes rural para de expansão urbana, para propiciar a implantação de projeto de loteamento. O parecer ainda deixa claro a insubsistência do projeto de lei ao analisar os artigos 2º, 3º e 4º. Primeiro, quando o artigo 2º prevê a contrapartida financeira, aponta que a instituição desta não tem amparo no plano diretor. 2. No que diz respeito ao artigo 3º, o parecer assinala que o estudo de impacto de vizinhança é mecanismo que, para ser aplicado, depende de estarem previsto em lei os empreendimentos e atividades que dele ficarão dependentes para a obtenção das licenças que trata o Estatuto da Cidade, não se prestando para apresentar soluções quanto ao abastecimento de água e coleta de esgoto, pois essas providências devem ser previstas no projeto submetido à apreciação do município. 3. Inteiramente inadequada é a regra constante no artigo 4º ao tratar de projeto de loteamento que contemple a previsão de portaria e controle de acesso às vias públicas, uma vez que o loteamento se afigura sempre como uma urbanização aberta, mesmo porque a Lei 676-79 não faz qualquer menção a loteamentos fechados. Daí, a impropriedade absoluta daquele dispositivo do projeto de lei. Em razão de tais apontamentos, são inaplicáveis o artigo 5º e 6º. Lembra ainda que a Lei Federal 6.766 impõe em qualquer situação que implique em alteração de uso do solo rural para fins urbanos, seja ouvido previamente o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, providência essa que não foi tomada no caso em tela. Diante, pois, do citado parecer do CEPAM, que deslinda com muita propriedade a questão suscitada por esta comissão, o meu voto é no sentido da ilegalidade do projeto de lei em foco, dado que contém vícios formais irreparáveis, não podendo prosperar nesta casa de lei. Norte Oshio Nakayama, Nilza Maria dos Santos Godinho e Valdir Bueno.
Em discussão, o parecer.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Eu, como relator, coloquei meu voto aqui para que rejeitássemos esse projeto, não justificando, não querendo prejudicar o município, e sim favorecer aos que já estão morando lá. Nós, por inúmeras vezes, convocamos o departamento jurídico da prefeitura para que pudéssemos adequar esse projeto às realidades de Piedade. Nós estamos tratando de um projeto para expansão urbana. Em momento algum, nós podemos legislar por outro município, sendo 57% da área pertencente a Votorantim, nós não podemos, com um projeto de lei, transformar essa área de Votorantim em área de expansão urbana. Nós pedimos somente que o executivo adequasse as nossas reivindicações, que colocasse no projeto que estaríamos aprovando a expansão urbana no nosso território, território de Piedade. Senhores, imagine uma situação oposta: Votorantim aprova que o território de Piedade será totalmente de área industrial. Que poder Votorantim teria em legislar uma lei aqui em Piedade sobre o nosso território? O que nós vamos fazer da nossa área? Da mesma forma, nós não podemos infringir e votar a favor uma área que não é nossa, uma parte da área que não é nossa. Repito, inúmeras vezes nós conversamos com o jurídico e solicitamos, inclusive o primeiro a solicitar isso foi o nosso presidente aqui, que na época também fazia parte da Comissão de Justiça e Redação. Nós queríamos regularizar a situação dos que estavam morando em território piedadense. Mas isso foi se protelando, até que não teve mais solução. Quando foi encaminhado para o CEPAM e veio a resposta, o que reivindicávamos estava explícito. Não estamos tratando de loteamento, e sim transformar a área em área de expansão urbana. O loteamento, sim, depois de transformado em expansão urbana e regularizando a situação pendentes, nós podemos aprovar o loteamento, para que assim, enfim, os proprietários dos terrenos e das casas construídas ali, né, a população que ali reside, possa receber a sua escritura. Mas nós estamos tratando hoje do primeiro passo, é transformar aquela área em área de expansão urbana. É essa visão que nós temos, que o CEPAM tem, e que até
um dos advogados do município também tem a mesma visão. Só que, até agora, nós não entendemos o porquê do não envio dessa alteração. Então, esse projeto, do jeito que está aqui, que nós temos que colocar a votação, não pode prosperar. Jamais poderemos legislar por outro município. Nós fomos eleitos em Piedade, e é aqui nós, que nós legislamos. Eu peço, com isso, o apoio dos nobres colegas, que rejeitemos esse projeto, não aprovemos, mas desde já solicito para que o Executivo mande um outro projeto nas condições que nós podemos analisar e que nós poderemos futuramente aprovar. Obrigado, nobre presidente.
Continua em discussão. Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, é muito triste para mim vir nesta tribuna, neste momento, no que diz respeito a este projeto de lei, gente. Isso daqui vem ao encontro daquilo que eu disse no tema livre. Nós não temos intenção nenhuma em rejeitar projeto de lei. Mas, para apreciação do projeto de lei, ele precisa estar adequado nos padrões legais, ou seja, o que pode, o que não pode, o que a lei determina ou não. Nós estamos discutindo esse projeto de lei desde o ano de 2010, e tentando trazer para ele uma solução que vá ao encontro daquelas pessoas que residem naquele local. Nós não temos interesse nenhum em prejudicar aquelas pessoas, só que da forma que está o projeto de lei, infelizmente, digo infelizmente, nós não podemos aprovar a questão da expansão urbana, o que é de grande interesse também para o município. A regularização fundiária, as coisas dentro da normalidade. Mas nós buscamos, com diversas reuniões, trocou-se a comissão continuou na mesma discussão. Iniciei isso quando fazia parte da comissão no ano de 2010, viemos discutindo, buscando, pedindo que o executivo, através de seus representantes, viessem a esta casa para nós não chegar nesse momento e rejeitar esse projeto de lei. O que é bastante triste, gente, porque é um trabalho. Se nós tivéssemos algum interesse em rejeição a esse projeto de lei, não se esperava tanto tempo. Posso até dizer que essa casa não teria o porquê de correr esse risco. Primeiro apontamento do CEPAM, que é um órgão que nos ajuda, nos auxilia, foi em relação ao tempo que o projeto está nessa casa. Mas nós nunca deixamos ele na gaveta. Sempre trabalhamos, através de parecer, e tentamos trazer para ele a solução. Infelizmente, fico muito triste, porque chegamos a esse momento e nós não podemos, da forma que está, aprovar tal projeto de lei. Mas eu, da minha parte, com alguns vereadores que conversei, um deles foi o Décio, vereador Décio, que nós temos interesse, sim, e pedimos encarecidamente que o município ajuste o projeto de lei e traga de volta esta casa. E ele terá, sim, aceitação, porque é necessidade daquelas pessoas. Só que, para isso, tem que estar adequado às realidades, adequado às normas. No que diz respeito à discussão de visa de município, no meu entendimento, eu acho que eu tenho pouco de autoridade para falar sobre isso, o vereador Norton também, por ser corretor de imóvel. Então, a gente conhece alguma coisa no que diz respeito a regularização fundiária e assim por diante, a discussão de municípios. O INCRA, que é quem regulamenta aquela área, quem dá as diretrizes para aquela área, no dia de hoje, por se tratar de uma área rural, ele tem diversos modelos de parcelamento. Em nosso município, o modelo é, no mínimo, 30 mil metros para gerar uma escritura. No município vizinho, é no mínimo 20 mil metros para gerar uma escritura. Ou seja, então já tem essa divergência no que diz respeito ao INCRA. Mas também entendo, por um outro lado, que se existir uma falha, se existir um erro, também é de um órgão muito respeitado, que é o registro de imóveis. E a área está registrada em nosso município. A área, o registro, reza em nosso município. Através do georreferenciamento de área, que hoje é modelo para ser usado, embora não foi implantado na totalidade ainda, tinha o ano de 2011 como término, como tempo final, para que todas as escrituras fossem rezadas através do georreferenciamento de área, isso ainda não aconteceu. Né? Se estendeu, mudou-se o prazo. Então, podem ter certeza que vai existir inúmeras discussões de zona de expansão urbana que serão futuramente matéria de projeto de lei, matéria de discussão nesta casa. Porque as escrituras antigas, dá como exemplo aqui, era rumo tal, córrego tal, direção e assim por diante. E o georreferenciamento diário, ele é perfeito, é via satélite. Então, essa discussão em divisas de município vai existir sempre, até que isso, com o passar dos tempos, seja totalmente implantado. Então, é essa a nossa grande preocupação. Nós aprovamos recentemente 2 áreas para expansão urbana. Então, prova que nós temos interesse, sim, em expandir o município dessa forma. Esta casa tem interesse. Mas espero também que nós consiga sentar junto ao executivo e desenvolva um modelo de projeto de lei específico para aquela área e que a gente consiga chegar a uma solução e atender aquelas pessoas que ali moram. E atender. Como disse o parecer do CEPAM, a questão do registro já não é mais um problema do município. A discussão se é de Piedade ou se é de Votorantim é uma discussão futura, no meu entendimento. É uma discussão futura a questão do registro. Tanto é que ele pode ser registrado e amanhã ser discutido para quem pertence. Ou seja, qual é o interesse do município em receber dali o seu IPTU. Então é uma discussão que é específica do cartório de registro de imóveis. E a nossa é da expansão urbana dentro do município. Então, espero que o prefeito mude e traga um projeto de lei que atenda verdadeiramente a necessidade. E existem apontamentos que também não fazem parte do nosso plano diretor, as adequações que foram apontadas. Então, isso ajudou muito a gente na questão entendimento do que pode e o que não pode em expansão urbana. Também vou voltar, confesso que com dor no coração, favorável ao parecer, porque queria eu estar votando aqui para aprovação do projeto de lei, mas infelizmente nós não podemos fazer isso, porque não atende às normas. Muito obrigado. Continua em discussão.
É um projeto muito complicado, porque ele fala do bairro do Jurupará. É um bairro... Ele está numa... Nós temos um problema nesse bairro que nós precisamos que o executivo apresse no novo projeto para que nós consiga regularizar esse loteamento, que a minha preocupação maior é sobre o que está sendo criado no bairro lá, aquele presídio. Aquilo, se não tiver uma regulamentação naquele bairro, aquilo vai virar um loteamento clandestino que vai crescer mês a mês, que ninguém vai dominar aquilo mais. Então, eu estou junto com a redação, eu sei que é um projeto complicado, mas vamos esperar que o novo projeto seja mandado para essa casa bem rapidamente e nós vamos cobrar o executivo, vamos sentar nós, vereador, e não vamos deixar que isso aconteça o que estava vindo acontecer. Porque se aquele bairro não tiver a regularização, daí vai ser um Deus nos acuda. Porque assim que aquele presídio funcionar, aquilo, qualquer 5 metros de terra vai ter um valor mínimo, mas vai ser vendido e desordenadamente. Então não vamos deixar que isso aconteça. Vamos aprovar esse parecer e cobrar que novamente venha um projeto urgente. Vamos trabalhar para isso. Obrigado.
Continua em discussão o parecer. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por unanimidade. O projeto fica rejeitado por unanimidade. Não havendo mais projetos na ordem do dia e nem inscritos em explicação pessoal, passamos a palavra ao senhor Antônio Santi, comandante da Guarda Municipal de Piedade, o qual tem 10 minutos para se pronunciar e não poderá ser aparteado e nem desviar-se do tema proposto. Após, as lideranças partidárias terão 5 minutos para fazer uso da palavra, se assim desejarem. Por favor, comandante.
Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor presidente, quero cumprimentar todos os vereadores desta casa, cumprimentar as senhoras secretárias e aos presentes, a todos os presentes. Eu estou assumindo essa tribuna hoje porque nesta casa foi pronunciado o seguinte: incompetente, arbitrário e despreparado. Esses foram alguns dos adjetivos usados por vereadores desta casa quando se referia a um evento em que eu fui acusado de puxar a orelha de uma criança e disso gerou um processo que eu respondi, não aceitei inicialmente a suspensão do processo, conforme foi proposto pela promotoria, e parecer da própria promotoria, cujo parecer passei a todos os vereadores e a todos da imprensa, em que a promotoria pública ela me julgou inocente, dizendo que é improcedente a denúncia, que não houve o fato cometido. Veja bem, a promotoria pública, depois corroborado por sua excelência, o juiz da primeira vara, que me absolveu desse processo. Foi dito aqui, inclusive, que pediram minha cabeça ao senhor prefeito municipal, porque eu estava envergonhando a guarda municipal. Interessante. Nesse mesmo propósito, um outro irresponsável fez um boletim de ocorrência dizendo que eu puxei a orelha dele. O delegado prontamente atendeu a esse boletim de ocorrência e ele esqueceu, porque é pouco inteligente, que havia duas testemunhas junto com ele. E que viram que eu nem cheguei perto dele, embora eu fosse ofendido por ele. Não vou citar não para não valorizar o indivíduo que não tem valor. Os senhores vereadores lamentaram a exposição na mídia, que pediram para que o prefeito me exonerasse. Imaginemos que eu tivesse sido exonerado naquela oportunidade e hoje estivesse aqui ocupando essa mesma tribuna, talvez não, porque não seria mais diretor, mas fazendo-me representar por alguém, para que dissesse aqui da injustiça que foi cometida nessa casa. Se não por todos os vereadores, se não por unanimidade, mas por alguns vereadores que realmente me deixaram muito triste, porque antes de tudo eu tenho 72 anos de idade, sou um homem de bem, estou comandando essa guarda municipal com dignidade. A guarda municipal é um exemplo, é referência para todos os municípios da região. Se o problema é político, eu estou sendo usado, estou usando a pessoa errada. Estou usando a pessoa errada. Porque, na verdade, muitas coisas foram feitas. Se nós dissermos, por exemplo, como era essa guarda no início, quando eu aqui assumi, vendo que essa guarda não tinha nada. Essa guarda aqui era um bando na rua. Não tinha um curso de formação. Dava um porte de armas na delegacia de polícia. O comandante andava armado com pistola automática, irregularmente. tudo com a conivência da autoridade. Tinha uma base de comando no portal, 2x2,5. Não se tinha nem como colocar uma mesa, nem como receber visitas. Era uma vergonha. Mudamos para uma base de comando mais decente, no centro da cidade, onde podemos atender o cidadão. Temos até cafezinho para servir para quem nos visitam. Hoje a nossa guarda é referência. Tinha uma viatura alugada por um preço absurdo. Tínhamos duas sucatas, uma van que foi doada pela saúde e uma viatura Palio totalmente sucateada, que nosso governo reformou. Compramos duas viaturas Voyage de luxo novas, devolvemos alugada porque era um preço absurdo, como eu já disse. E compramos duas motocicletas para patrulhamento rural e também na cidade. Então, o que dizer da guarda? Quer dizer, a guarda é bonita, o comandante é feio? Então, o comandante é feio e a guarda é bonita? Ah, espera aí. Se a guarda está tendo, como disseram aqui o próprio vereador dessa casa, que a guarda é excelente, que a guarda é invejável, que a guarda tudo isso aqui, puxa vida, então é reflexo do comandante? Pois se o senhor não for bons pais para seus filhos, não serão bons comandantes. É lamentável que eu tenha vindo falar aqui hoje, porque eu sei que esse é teor político, é de atingir a administração. Essa administração é uma lisura. Eu estou nessa administração, não sou do PT, não sou de partido político nenhum, não sou afiliado a nenhum partido. Eu estou aqui por minha capacidade técnica, porque fui policial 30 anos e honrei a farda que vesti na Polícia Militar. Ajudei a fazer uma guarda municipal na cidade de Ibiúna e hoje fiz a minha aqui em Piedade. Quando dizem que havia testemunhas que disseram, isso foi tudo um ato programado. Foi feita uma coisa por uma conselheira tutelar, a qual estou entrando com processo, que eu também estou entrando com processo por esse outro indivíduo que eu citei agora há pouco, que citou que puxei a orelha dele. Eles vão responder na forma da lei, na forma da justiça. Quando foi dito tudo isso aqui na Câmara, isso aqui, ela ofende frontalmente a Constituição Federal no seu artigo 5º, no parágrafo 57 e no 10º, que diz o seguinte: são invioláveis, diz o artigo 5º, no 10º, que diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou moral decorrente de uma violação. Diz ainda outro artigo, quase que da mesma forma, que toda ofensa à dignidade, palavras sem antes do julgamento concreto, não se pode condenar. E eu fui prejulgado nessa casa. Todos aqui tenho como amigos, porque eu moro em Piedade hoje, estou 8 anos morando, tenho orgulho de morar nessa cidade. E tenho orgulho do serviço que estou fazendo na Guarda Municipal, e tenho orgulho da minha guarda, porque ela é excelente, presta relevante serviço à comunidade. É pena que queiro usar como instrumento um cidadão de bem como eu, que sou casado, pai, filho, netos, e que sejam todo mundo ficando triste com uma situação como essa que foi colocada. Eu esperei calmamente, quando saiu essa reportagem no jornal, deixa eu julgar. Eu sabia que era inocente. Disseram até no jornal que uma guarda minha foi perseguida por mim tanto tempo e teve que pedir exoneração. Pura balela, a guarda cometeu uma transgressão disciplinar. E como tal, como comandante, eu tenho que apurar. E quando vi que a situação dela era grave, eu mandei para a parte jurídica da prefeitura.
Pela ordem, comandante, a questão aqui, nós temos que seguir o qual o senhor se propôs, está diferenciando, né?
Não, tudo bem.
Já surgiu outros nomes.
Desculpa, presidente, mas eu tenho que esclarecer certas coisas, porque está na mesma reportagem.
Mais uma vez vou falar, a questão reportagem é uma coisa. O senhor tem que se atentar ao que está na ata desta casa.
A discussão em suma, é o processo penal a que eu fui julgado, é isso? Fui julgado, inocentado.
É o que diz respeito a esta casa e o bem da instituição, que é a Guarda Municipal.
Sim. Então, a Guarda Municipal é honrosa, ela é produtiva, ela veio melhorar a cidade da segurança pública, ela fez tudo o que uma cidade precisa. Se eu não puder esclarecer alguns pontos aqui, se me perdoe, eu pulo essa parte, porque eu queria esclarecer certas coisas que são ditas. Mas eu vou dizer isso, então, na rádio, nos jornais, e vou colocar público tudo aquilo que eu penso, porque esse é um direito meu. aquilo que foi dito na casa, ninguém pode retirar. O mínimo que se pode fazer é reconhecer nessa mesma tribuna que erraram quando fizeram esse julgamento. Que erraram. Errar é humano. A pessoa consegue falar umas coisas meio precipitadamente, não até com a intenção de me atingir, mas de atingir a nossa administração. Então, por isso que eu estou usando essa tribuna. Eu acho que o meu tempo com isso se esgota, porque eu tinha muita coisa para dizer aqui, mas eu vou me abster de falar, porque como eu já fui admoestado pelo senhor presidente, entendeu? Então, vou deixar de falar mais alguma
somente para esclarecer, é pela ordem da casa. O senhor tem direito de falar o que o senhor quiser, desde que seja naquilo que o senhor se inscreveu.
Tá, tudo bem. Então, pessoal, o que eu tinha a dizer é isso. O que a gente espera hoje, o que eu espero hoje, é como eu já disse, vou repetir, que reconheçam, que assumam essa mesma tribuna e que reconheçam que erraram. É simples. É simples. Porque com um homem de bem, a própria Constituição, no seu artigo 57, diz que não se brinca. Que se responde criminalmente, porque a imunidade parlamentar não dá o direito de atingir a honra, a dignidade de uma pessoa. E a minha dignidade foi atingida. Eu fiquei muito chateado, muito triste, perdi noite de sono por causa disso. Por uma injustiça que foi cometida. Então eu quero agradecer a todos que me ouviram até agora. E, senhor presidente, vai ver, desculpe. E fica agora dito aqui o que eu tinha vontade de falar, para esclarecer. Eu passei a mão de toda a imprensa e de todos os vereadores uma cópia da sentença do juiz, que leio atentamente e vejo que nem sempre aquilo que se diz é verdade. Muito obrigado a todos.
Nós que agradecemos. Os líderes partidários têm 5 minutos para se pronunciar, caso queiram.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Pedi a palavra para fazer um manifesto. Nós, da Câmara, não somos levianos, nós não queremos denegrir a imagem de ninguém, nós apenas comentamos os fatos que acontecem no nosso município. Desculpe, senhor Santi, se o senhor tomou a ofensa, mas nos jornais foram publicados a situação, nos jornais do município, fora de Piedade. Inclusive, tem uma declaração do senhor para a Globo, entre aspas, deveria ter arrancado a orelha dele. Uma outra frase, se fosse meu filho, era diferente. Então, com essas declarações que nós subimos à tribuna, nós comentamos o caso e pedimos explicações. Nós pedimos explicações do Poder Executivo, que deveria ter tomado as devidas providências. Nós temos no próprio relatório que o senhor forneceu há pouco tempo atrás, eu fiz algumas anotações. No próprio relatório do Ministério Público do Estado de São Paulo, no parecer, eles colocam, desculpe, as testemunhas. O senhor falou que não houve testemunha. Houve sim. Nós temos as funcionárias públicas, Silvia Fernandes da Luz e Silvia Regina da Veiga. Segundo a Silvia Regina, no próprio relatório, é o que está escrito, o menor queria ficar para bater na menina com quem havia brigado, chegando a dizer que buscaria uma faca para matá-la. Ao que o acusado, senhor Santi, pegou na orelha do menino e falou para ele ir embora, dizendo, vá para casa, seu vagabundo. Esse é o depoimento da funcionária pública. Uma outra funcionária pública, Silvia Fernandes, declarou não ter escutado o réu ofender o adolescente. Uma outra versão. mas viu o acusado torcer sua orelha. Por fim, o testemunha José Roberto Silva Oliveira, que ao tempo dos fatos era guarda municipal, ele, com as próprias palavras, ele disse: diante disso, o réu pegou na orelha do menino e falou para ele ir embora. Então, o que o senhor falou hoje não condiz com o que foi colhido por depoimentos. Cito, depoimentos. Mas, mesmo assim, o Ministério Público entendeu. Observa-se que o acusado, diante de tal quadro, tomou atitude enérgica. Um outro trecho. Deve-se ressaltar que as versões de Catanca, Erutan Mendes Werneck e Creuza de Oliveira Mendes Werneck, mãe e filho, apresentadas em juízo, diferem substancialmente das declarações que prestam em sede inquisitória. Eles mudaram a versão, porque a versão, quando eles foram prestar o depoimento na delegacia, era outra. E, por fim, aqui, ó, é possível afirmar que a atitude foi extremada e talvez inadequada. Se foi crime, eles consideram que não. Eu também acho que não foi. Não é crime. Mas a atitude, sim, do comandante, não condiz também com a lei 8069, que fala justamente, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 15º. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 17º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança. Artigo 18º. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento vexametório ou constrangedor.
Então, pela ordem, nobre vereador, o tempo se esgotou.
É justamente por isso que subi à tribuna na época e fiz minhas declarações. Obrigado, senhor presidente.
O senhor fez a sua parte. Mais algum líder partidário tem interesse em usar da palavra? No que diz respeito à fala do nosso comandante, do comandante da Guarda Municipal do nosso município, no qual tenho muito respeito, o senhor sabe disso, mas também não posso deixar de falar aqui e defender esta casa. Como o senhor bem usou nessa tribuna a questão do que pode, do que não pode, do que a lei prevê, né, da questão imunidade parlamentar, eu acho que em nenhum momento isso foi buscado nessa casa. Em nenhum momento a gente quis usar disso daí. Falo por mim e eu acho que eu posso falar por esses vereadores. Houve sim denúncias, se verdadeiras ou falsas, uma outra discussão no qual só ficou provada depois de muito tempo. Mas foi usado em tema livre aqui o que chegou através dos órgãos de imprensa, né, foi o que o nobre vereador Norton usou. E não vamos generalizar a questão, vereadores, esta casa, esta instituição, como nós também não podemos um fato direcionado ao senhor repassar para os guardas municipais. Em momento nenhum nós fizemos isso, e eu acho que nós não vamos fazer nunca. O que diz respeito a uma atitude não pode prejudicar o outro. Isso foi questionado, foi falado. A Guarda Municipal tem total respeito, como eu também tenho pelo senhor. Né? Falamos aqui o que estava à tona. Nem lembro se eu falei ou não, nem li a ata, sinceramente. Mas se eu falei, não falei em momento nenhum para prejudicar ou para querer atingir politicamente, como foi dito aqui. Não existe interesse nenhum. E eu confesso para o senhor que o que eu tenho de falar, eu aponto se é o prefeito, se é o diretor, se é o fulano, se é o cicrano. Jamais iria usar um cidadão, uma pessoa, um representante da administração para atingir o prefeito. Como falei inúmeras vezes, usei palavras pesadas nessa tribuna, direcionado diretamente ao prefeito, nunca a um funcionário para que atingisse a administração. Eu nunca fiz e não me lembro algum vereador ter feito. Então, isso que eu quero que fique bem claro. Muito melhor assim, posso dizer. O tempo é o melhor remédio. O senhor está aí. Não podemos negar que foi aberto um inquérito. Não podemos negar que foi noticiado pelos jornais. E também, nesse momento, não podemos negar que o senhor foi absolvido. Muito obrigado.
Pela ordem, comandante. O senhor sabe, o senhor conhece de lei, eu pedi ao senhor que respeitasse essa casa. Pela ordem, o senhor teve os 10 minutos, não foi aparteado, e nós também queremos o respeito. É só isso que eu peço. E a casa continua aqui para o senhor dar o andamento que o senhor achar melhor no que diz respeito à discussão levantada nesta casa. Não havendo mais ninguém para fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e desejando uma boa noite a todos.